É preciso que se destaque de início, antes de comentar a oração de São Francisco de Assis, que nós vamos descobrir nas palavras divinas deste santo cristão duas partes definidas. Uma que diz respeito à essência, ao eu, à divindade em nós, ao Cristo em nós, e a outra que diz respeito ao ego, a esse terrível ego nosso, próprio do acidente, das mudanças, e quase sempre mudanças desastrosas. São Francisco quer nos tornar, na prece, criaturas que sejam realizadas em Cristo, que sejam instrumentos dele. E, então, criaturas estas que, para a nossa filosofia, seriam instrumentos da essência divina ou do eu. Eu vou ler a prece toda, já iniciando com a parte de chamamento de São Francisco para a responsabilidade, muita responsabilidade, creio eu, daquele que quer seguir um caminho e mais ainda daquele que pretende retransmitir esse caminho a seu próximo, que é a mudança nele primeiro, nele, indivíduo, transmissor, tanto que ele suplica. Vou ler todo agora com destaque na primeira frase. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aqui nós vemos já a primeira parte. São três partes básicas, dir-se-ia mesmo, esotéricas, iniciáticas, da prece. Depois nós temos a segunda. Mas nessa segunda, já é do indivíduo que está preparado. Porque quando ele diz Senhor, ele está pedindo uma preparação para ele. Agora veja como ele já está preparado, o indivíduo, para dizer ao mestre. Primeiro ele diz, ó Senhor, mas ele não é discípulo ainda, porque ser discípulo é coisa séria. Ó mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque ele sendo mestre, ele já vai encontrar por parte de seus discípulos palavras de entusiasmo, palavras de louvor, mas ele não as quer. Ele quer o contrário. Já conquistado este ponto, ele quer que procure mais consolar. Ele não quer ser consolado mais, porque ele já entrou na missão. Entendido? Já entrou na missão, no trabalho. Cabe a ele agora é consolar, pois há muitos aflitos à espera dele. Ele não quer ser compreendido. Ele quer compreender as incompreensões alheias. E ele quer, mais do que tudo, amar para ser amado. Porque aqui, nesta segunda parte, o mestre Francisco de Assis, chamemos-lo assim, ele mostra igualmente uma lei, que é a lei que já vem distante, ditada por Gautama Siddhartha, o Buda. Ele sabe que consolar é indispensável, senão não será consolado também, visto por outro ângulo a questão. Compreender, que ser compreendido, porque se ele não compreendesse o semelhante, ele gera uma incompreensão. Já vemos outra chave budista, e no final, amar para ser amado. Entra na terceira parte já definitiva. Ele já atingiu uma glória interna. Porque ele sabe, pela lei de causalidade, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Logicamente, este morrendo já está no estado de elevação tal que a alma entra em eternidade de pureza. Voltemos à primeira parte, já com o mapa diante de nós. Vejamos aqui nitidamente. Faze de mim um instrumento da tua paz. Por que a paz? Porque a paz é a vivência do Cristo em nós. Quem não tem paz, não está com Cristo, não. Tanto que o cumprimento secreto de Jesus era: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E mais, a paz seja convosco. Então, havia uma ilação entre a minha paz dele, Cristo, e o cumprimento que ele deixou aos discípulos. Dizendo mesmo, se não quisesse receber a paz, que a trouxesse de volta e limpasse o pó das sandálias, porque eles estariam falando com criaturas não à altura de compreender a paz que ele, Jesus, promulgava. Assim, a primeira súplica é se tornar um instrumento. Mas como é difícil ser esse instrumento da paz? Quem é esse instrumento verdadeiro? Quantos professores, quantos instrutores, quantos indivíduos em cátedras se dizem à altura de transmitir? E não estão, não, porque é muito difícil. Porque, se não vejamos, onde houver ódio, o ódio está no ego. Que eu leve o amor está em cima, aí o amor vai descer. Onde houver ofensa, a ofensa está no ego. Que eu leve o perdão é de cima, vem descer. Onde houver discórdia, discórdia é do ego. Que eu leve a união, o sentimento de união é de cima.
Onde houver dúvidas, está no ego, que eu leve a fé. Onde houver erros, que é aqui embaixo, no ego, que eu leve a verdade. Então, nós vamos continuar transmitindo a essência com vários nomes diferentes. Porque diz ele, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que é do ego, que eu leve a luz. Então, nós temos aqui um enunciado no nosso essencialismo que mostra que estas palavras superiores são designativas de uma essência divina. Essência divina que pode tomar o nome de paz, amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz. Todas essas palavras nos preencherão de uma essência extraordinária, divina. Preenchidos dessa essência, nós podemos então transmitir ao nosso próximo o que há de divindade em nós. Sem termos a essência desenvolvida, porque não nos tornamos ainda instrumento da paz, nós não podemos. Quer dizer, a nossa vida vai mal, em geral vai mal, porque nós não buscamos a essência superior. Nós palmilhamos a estrada do ódio, do revide, da ofensa, da discórdia, das dúvidas, dos erros, do desespero, da tristeza, da treva e outras coisas mais como revoltas. Como é que podemos ser instrumentos da paz e sermos felizes? Porque, na verdade, nós só poderíamos galgar a plenitude do bem em nós se nos tornarmos canais da divindade. Ou seja, o corpo, homem e mulher, ser o veículo da divindade que está neste homem e que está nesta mulher. Essa prece, como veem, é muito séria. Ela poderia ser desdobrada em vários ângulos e facetas, mas por hoje nós vamos ficando mais ou menos por aqui. Mas pedindo a todos que procurem essa prece, que é muito espalhada, está em toda parte, e façam uma meditação à luz do essencialismo sobre as palavras de São Francisco de Assis. E vão ver que a grandeza deste ser é muito maior do que se imagina apenas galopando as suas palavras numa oração. A oração dele é a maior síntese de estado evolutivo, de autorrealização que se possa ter. Não foi à toa que ele, de fato, conseguiu sair das delimitações do ego, leiam a vida dele, para a plenitude do Cristo, até chegar à integração dele, vamos dizer, quadrado, no triângulo, onde Cristo habita. Estigmas surgem em suas mãos. Ele se identifica. E é esta identificação que nós devemos procurar em nós. Não se vá ao exagero de pensar que isto é conseguido do dia para a noite. Há pessoas que tentam 30 anos e não conseguem nada. Outros, por uma escândalo do passado, de repente, são possuídos da divindade, se iluminam. Não há regras palpáveis e materiais para a evolução dos seres humanos. Agora, uma coisa há: disciplina. E essa disciplina se consegue com a mente. Para sermos mais felizes e começarmos a preparar um instrumento de que fala Francisco de Assis, nós vamos precisar de preparar a nossa mente. No próximo encontro, nós falaremos sobre a projeção mental, que pode iluminar-nos para sempre. Adiantando um ponto muito interessante, há em nós a mente. O nosso pensamento é uma irradiação da mente. Há em nós um ponto como sendo a parte do cinema que emite a luz para que a imagem apareça. Então nós precisamos ver que imagens nós estamos projetando em nossos pensamentos. E vou mostrar mais a maneira de nos controlarmos na transmissão de nossa mente com referência às imagens. Se nós mantivermos a imagem do ódio, do medo, essa imagem estará sendo projetada por nós, que é o nosso desassossego. Tudo parte de nós. Nós é que, por uma falsidade do ego, colocamos a culpa em toda a gente dos males que se nos acontecem, sem indagarmos de nós mesmos, se não trabalhamos para isso. Eu tive longas meditações e vi que nunca houve uma injustiça de meu karma comigo. O que recebi foi justo e certo, porque eu cavei meu próprio karma. E todos cavam seu próprio karma. A fonte do deslocamento está na mente, porque é na mente que se processa o desenvolvimento das palavras, que são comumente ofensivas, e de atitudes que são comumente brutais. Aí volta a ser São Francisco e se vê que é dando que se recebe, mas dando o que é de bom para receber o bem? Que é perdoando que se é perdoado. Como é que uma pessoa quer ser perdoada sem perdoar seu próximo? Ela não conhece o exercício da causalidade. E é morrendo, graças ao Cristo, que perderemos o veículo denso, que é esta parte aqui, e ficaremos com o veículo superior. Porque este, em breve, nós vamos perder. Por mais longo que seja a vida, todos nós vamos perder isso em breve. Entendido? A morte não é mal, nenhum mal. Não. Ela é uma porta, mas que pode nos levar a duas condições. Uma luminosa, luminosa. Se a nossa mente projetou imagens luminosas fazendo bem. Ou as trevas do astral, se nossa mente projetou trevas, manteve ódio, rancores, tudo isso que a gente vê no mundo, guerras, maldades, premeditações. Então, quando Francisco fala da morte, ele fala da morte daqueles que já aprenderam a perdoar. Daqueles que já deram
sem pedir nada em troca, nem receber nada, dos que foram amor, porque foram instrumentos da paz. Era o que eu tinha que dizer. Hoje, eu queria, embora ache a corrente espiritual nossa muito boa, vieram-me recados de seres superiores, inclusive de meu mestre, que nós fizéssemos hoje, mais do que nunca, isso vai beneficiar a todos, até cujos nomes estão sobre a mesa, que as vibrações serão de amor infinito, que se fizesse uma corrente para a paz e a não violência que campeiam pela terra. Vocês nem sempre pensam, porque as nossas cogitações pessoais são muito grandes, o que é o horror de uma família que vive hoje num país adiantado da Europa. Para não citar todos, vamos logo à França, cujo indivíduo sai de casa, pega o metrô e não sabe se o metrô vai ser estourado a bombas. A violência geral. A África perdida em guerras. No momento atual, há 17 guerrilhas ou guerras pequenas no mundo todo. E a própria França está em vias de se pegar com a Argélia. Leve em conta que os países falam de guerra, os dirigentes com essa naturalidade. Mas levemos em conta principalmente esse fato, que ali, de lado a lado, estão inocentes. Velhos, crianças, mulheres, homens mesmo, que não têm sequer um ódiozinho no coração, que gostam até do outro país, que quer guerrear com ele, que tem amigos do outro lado. Então, meu mestre, visitante de todas as minhas madrugadas, me suplicou que eu erguesse minha voz junto com vocês para pedir pela paz no mundo. Porque é sempre uma voz a mais. É sempre um conjunto de corações a mais, de mentes a mais, que levam vibrações para o espaço. Por isto, eu reservo a parte que seria pessoalmente só nossa, para que seja do próximo que sofre também. Pensando ainda em Francisco de Assis, que estamos dando espaço para receber o amor do infinito, porque é dando que se recebe. Ó Senhor, Deus de amor, compaixão e bondade, alivia a terra das agruras, das maldades, ilumina o coração dos homens, penetra como luz na casa dos tiranos e diminui o ímpeto de seus ódios. Senhor, dá-nos a certeza de que a face clara de tua misericórdia se volta agora para nós, que suplicamos a paz do coração da humanidade. Ó Pai, nós já sofremos muito, Pai, com os nossos problemas, às vezes alguns até acrescidos de nossa imaginação. Mas, Pai, e aqueles que veem seus filhos estraçalhados sobre bombas, seus pais entregues às matanças dos combates, e os velhos que perderam, no final de tanta luta e trabalho, todas as esperanças. Ó Pai, sacode o coração aflito da humanidade, tira essa poeira nefasta do medo, do horror, e deixa esse coração límpido, claro, como a luz dos olhos de teu Filho Jesus. Ameniza também a nossa ansiedade, que gera um vírus capaz de somar-se à angústia colossal de toda a humanidade. Deixa também a nossa alma bem clarinha, livre de torpezas imaginativas, como doenças nefastas, como germes que crescem e que, quando vamos tomar cuidado, eles já devastaram a nossa paz interior. Permite que sejamos nós, somados agora, obreiros, instrumentos do desejo de paz que o coração aflito suplicou, seja transmitido em vibrações nesta noite. E para todos os presentes, ó Supremo Arquiteto do Universo, eu peço que amenize as aflições de todos, que a misericórdia seja como uma flor azul que deixe pétalas na fronte escaldante de cada um que esteja hoje aqui, com uma dúvida, com uma mágoa, com uma interrogação espiritual ou moral. Que a paz suprema, Senhor dos mundos, habite o coração da Europa, prestes a um grande conflito, da África, da Ásia, da Oceania e das Américas. Que assim seja, Senhor.